sacerdotais. Por isso, hoje queremos rezar de modo especial pelo nosso pároco e pelos sacerdotes que trabalham em nossas paróquias, atendendo o povo de Deus nas comunidades. Peçamos para que os párocos tenham fé, esperança, caridade, ousadia, empenho para buscar novos métodos de pastoral e novos modos de bem atender o povo de Deus. Oremos.
Deus e Pai do sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo, dai ao nosso pároco um coração de verdadeiro sacerdote, profeta e pastor. Dai-lhe um coração de sacerdote que dia a dia, no santo sacrifício da missa, faça presente sobre o altar o Cristo, vítima do Calvário, a fim de trazer e distribuir os tesouros da salvação a toda a nossa comunidade paroquial, a toda a Igreja e aos homens do mundo inteiro. Que no sacramento do batismo faça renascer para a vida divina todos aqueles que nasceram para a vida humana. Que a todos nós transforme também em testemunhas e pregadores deste mesmo Evangelho. Dai ao nosso pároco um coração de pastor que, indo à frente de suas ovelhas, nos conheça e nos ame, nos guie e nos anime, nos conduza e reconduza. Sofra com os que sofrem, alegre-se com os que se alegram. Busque os desgarrados, dê a vida por seus irmãos e a todos encaminhe a Cristo, o bom pastor. Deus e Pai do sumo e eterno sacerdote, dai-nos ao nosso pároco um coração de verdadeiro sacerdote, um coração de verdadeiro profeta e um coração de verdadeiro pastor. Amém.
Sofre coração que chega aos olhos mareja, que peleja de missão sobre a estola desse homem que clareia nos caminhos a visão. A pedra fundamental da nossa Igreja, o sangue, o vinho, a carne, o pão, pelas mãos de quem trabalha nessa mesa, a transubstanciação. E eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma Igreja santa, e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz.
Obrigado, Elga, por tanto carinho. Essa sua homenagem eu quero agora estender a todos os meus irmãos padres, a quem peço a bênção sacerdotal.
Às vezes cedo o desejo bate a porta, vai seguir a vocação. A saudade em seu peito é contratempo, Deus segura em sua mão. Como um pai que dá vida por seus filhos, o padre doa o seu viver. Farol que indica o rumo num mundo perdido, quem abre os olhos pode ver. E eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma Igreja santa, e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz.
104.3. Rádio Aparecida.
Nossa Senhora.
A rádio de Nossa Senhora. Salmo responsorial.
Salmo 144. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura.
Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dai no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo o ser vivo com fartura.
Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Quando adolescente, eu tinha um coração muito inquieto e queria ser de Deus, mas eu não queria ser padre. Então, um dia, um irmão marista me perguntou o que eu queria para o meu futuro e aquilo mudou minha vida, porque eu disse, eu quero ser irmão marista. Mas, aos 27 anos, eu decidi sair. Construí minha carreira, conquistei estabilidade, reconhecimento, tudo parecia tão certo, mas continuava com o coração muito inquieto e um dia percebi que eu não queria outra vida e decidi voltar a ser irmão marista. Meu coração nunca tinha deixado aquele carisma apaixonante. Depois de 21 anos desse retorno, eu tenho muita paz e alegria. E se eu tivesse mil vidas seria para minha consagração. Sou Alexandre Lobo, irmão marista, e posso dizer, não existe maior felicidade do que ser de Deus.
Conheça o Carisma Marista. Acesse sermarista.net.br.
Prepare o seu coração para a novena e festa da padroeira. Com o kit Novena em Casa, o seu lar se transforma em um pedacinho da casa da Mãe Aparecida. O kit vem com uma linda capelinha, vela, livrinho da novena e sacola exclusiva. Tudo por apenas R$ 29,90. Leve esse presente para sua família. Acesse livrariasantuário.com.br ou ligue 0800 016 0004.
Você sente o chamado para uma vida de fé, oração e serviço? Venha conhecer as apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, mulheres consagradas a Deus, que vivem para amar e fazer amado o Sagrado Coração de Jesus. O propósito que você busca pode estar aqui. Vamos juntas transformar vidas com amor e dedicação. Sou apóstola do Coração de Jesus e espero o seu contato pelo número DDD 11 3202 8700. Esperamos por você.
A vida inteira foi você quem cuidou de mim.
Quem me ensinou a andar, me protegeu, me ajudou.
E mesmo quando eu não percebia, era o seu amor que me guiava.
Era Deus olhando por mim através de você.
E hoje eu quero retribuir de um jeito diferente, em oração.
Para este Dia dos Pais, envie suas intenções por quem sempre cuidou de você, porque rezar também é cuidar.
Família dos Devotos, amor que constrói.
Santa Missa de Aparecida. Acompanhe as celebrações direto da capital Mariana da Fé.
A nossa acolhida sempre fraterna, carinhosa.
De segunda a sábado, às 9h e aos domingos, às 8h. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
8h30, horário de Brasília. Boa noite.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. E se liga nessa novidade, o site da Editora Santuário está totalmente renovado, moderno e com um visual incrível. Muito mais completo. Num clique você encontra os livros da editora e os artigos religiosos da livraria. Acesse aí, aproveite e compartilhe a livrariasantuario.com.br. A livraria da Casa da Mãe, ainda mais perto de você. Vamos agora acompanhar o nosso podcast Caminhar Juntos, Mulheres e Sinodalidade.
Estamos de volta com o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. A partir de agora, você acompanha o podcast Caminhar Juntos, Comunhão, Participação e Missão. Uma iniciativa do Santuário Nacional em parceria com a Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio.
Olá para você que nos acompanha. Ao longo desta série, estamos conhecendo os caminhos da sinodalidade, uma igreja que escuta, participa e caminha unida. No episódio de hoje, vamos olhar para um dos rostos mais presentes na missão da igreja, as mulheres. Desde as páginas da Sagrada Escritura até os dias atuais, elas anunciam o Evangelho, sustentam comunidades, coordenam pastorais, educam na fé e testemunham a esperança. Mas muitas vezes ainda são invisibilizadas.
Episódio 7. Mulheres e Sinodalidade. O espaço que elas precisam ocupar.
Ao longo de toda a história da salvação, as mulheres exercem um papel essencial na realização do projeto de Deus para a humanidade. Desde os relatos mais antigos das Escrituras, elas aparecem como figuras de coragem, sabedoria, resistência, maternidade, liderança e profecia.
Em muitos momentos decisivos da caminhada do povo de Deus, foram elas que sustentaram a esperança, protegeram a vida, intercederam pelo povo e colaboraram diretamente para que a promessa divina continuasse viva na história. Mesmo em sociedades profundamente patriarcais, sua presença nunca foi secundária aos olhos de Deus, que constantemente as chamou para missões fundamentais na condução e preservação da fé.
No ministério de Jesus, essa participação se torna ainda mais evidente. As mulheres não aparecem apenas como beneficiárias da ação de Cristo, mas como discípulas, anunciadoras e testemunhas do reino. Jesus rompeu barreiras culturais e religiosas ao dialogar publicamente com elas, acolher essas mulheres entre seus seguidores e reconhecer sua dignidade e espaço na construção do reino.
Foram as mulheres que permaneceram fiéis nos momentos mais difíceis da paixão, quando muitos haviam fugido, e foram elas as primeiras testemunhas da ressurreição, anunciadoras da vitória da vida sobre a morte.
A história da salvação demonstra que a ação de Deus passou e continua passando também pelas mãos, pela fé e pela coragem das mulheres. Vamos conhecer um pouco mais sobre algumas delas e sua colaboração na narrativa da salvação do povo de Deus.
Sara, esposa de Abraão e mãe de Isaac, convidada pelo próprio Deus para participar da manifestação divina. Sua concepção na velhice manifestou a fidelidade divina para com seu povo.
Miriam foi irmã de Moisés e Arão. Foi ela quem salvou o bebê Moisés da execução por ordem do faraó, tendo colaborado para seu retorno à sua mãe e posteriormente tenha sido criado pela filha do faraó.
Ana foi um grande exemplo de mulher que acreditou na providência de Deus e agiu. Mãe do profeta Samuel, não hesitou em entregar o filho ao templo, confiando cada vez mais nos planos do Senhor.
Esther foi uma grande mulher que se tornou rainha da Pérsia. Vivendo em terra estrangeira, salvou o povo hebreu da aniquilação que estava sendo tramada.
Isabel, mulher de fé que acreditou na salvação que vem de Deus até as últimas consequências, gerou e educou o precursor João Batista. Foi Isabel quem reconheceu Maria como mãe do Salvador e atuou sempre de forma integral para a realização do projeto de Deus para toda a humanidade.
Ana reconheceu o menino Jesus como o Messias esperado e anunciava a todos no templo a salvação que vinha de Deus.
Marta e Maria de Betânia eram amigas próximas de Jesus, para onde ele ia quando precisava de descanso, do aconchego dos amigos e de acolhimento. Estavam sempre prontas para ouvir e dialogar com o Senhor.
Maria Madalena era discípula fiel de Jesus. Sempre estava com ele e acompanhava sua missão de forma muito próxima. Segundo a tradição, foi a primeira testemunha da ressurreição.
Fibe foi chamada por Paulo na carta aos Romanos de diaconisa da igreja de Cenchré. Evidenciou o protagonismo das mulheres durante os primórdios do catolicismo.
E a maior de todas, Maria de Nazaré. Foi por meio dela que a salvação veio ao mundo. Ela foi a escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. E Jesus, na cruz, nos deu Maria como nossa mãe.
A doutora em teologia Célia Soares nos ajuda a compreender a dimensão e o papel dessas e de outras mulheres ao longo do tempo e também da construção da igreja até os dias atuais.
Eu quero destacar a própria figura de Maria Madalena. Maria Madalena é a primeira mulher que presencia ali o evento da ressurreição de Jesus, que anuncia. E ela então se torna para nós assim um ícone, né? Porque o Papa Francisco chamou ela apóstola das apóstolas. E aí nesse sentido nós vamos ter sim muitas outras mulheres, doutoras da igreja, Santa Teresa, Santa Catarina, enfim, tantas outras mulheres que vão aprofundando esse espaço, seja de estudo, mas também seja de serviço. E esse serviço que se torna depois, assim como a palavra de Deus, né? Primeiro vem a vida, depois vem a palavra. É a palavra que recria, né? Na própria vida, na própria existência, no próprio testemunho. E isso, ao longo da história da igreja, realmente nós vamos ter desde o início, né? Lá muitas mulheres que foram certamente reconhecidas, inclusive, como santas e doutoras da igreja. Então, é bem importante, sim, lembrar desse aspecto.
Sinodalidade e as mulheres.
O Sínodo para a Sinodalidade reforça a importância de reconhecer e valorizar cada vez mais a participação feminina nas comunidades e nos diversos espaços eclesiais. Inúmeras mulheres contribuíram e continuam contribuindo para a evangelização, para a catequese, a vida missionária, a caridade e a espiritualidade da igreja. São elas que muitas vezes são a força motriz das pastorais e movimentos.
O documento final do sínodo destaca que homens e mulheres foram criados por Deus com igual dignidade e chamados a viver relações de reciprocidade, respeito e comunhão.
Na Igreja do Brasil, muitas mulheres se destacam e desenvolvem trabalhos que inspiram, ocupando espaços de liderança e fazendo a diferença, cada qual com seu carisma. A religiosa das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, irmã Neuza Santos, assessora de comunicação da Conferência dos Religiosos do Brasil e membro da Comissão de Comunicação e Cultura Digital da Confederação Latino-Americana de Religiosos, recorda que na dimensão da vida consagrada, as mulheres sempre estiveram à frente das missões mais desafiadoras.
Na vida consagrada, as mulheres sempre estiveram à frente das missões mais desafiadoras. Onde há maior vulnerabilidade, sofrimento, abandono, quase sempre encontramos uma mulher consagrada. Elas estão nas periferias geográficas e existenciais, nas aldeias mais distantes, nas comunidades ribeirinhas, nas favelas, nos hospitais, nas escolas e junto onde as pessoas em situação de maior fragilidade, onde ninguém quer muitas vezes estar, ali está uma mulher consagrada, levando esperança, cuidado e anúncio do Evangelho. Portanto, a presença das mulheres na igreja é muito importante. Vejo que a força feminina está nessa capacidade de unir a firmeza e a sensibilidade, a escuta e a ação, a tradição também com a criatividade. As mulheres ajudam a igreja a